Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É a emissão de sábado, a 15 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado e de boas festas. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a Rádio Piriti e a Capital FM. Estamos também em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e com a Sichuan Oku, nos 96.7. Em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Estamos também em direto, não esqueça, na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, no espaço de Angola, vamos falar da ajuda financeira do FMI Angola. Na segunda meia hora, temos como habitual o Top 10 da Música da América. Para já, o Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco está o João Santa Rita. 9 ativistas dos direitos humanos foram hoje presos em Cabinda, quando se preparavam para participar numa manifestação convocada pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos. A associação disse num comunicado que outras pessoas que fotografavam as prisões também foram detidas. O comunicado disse, por outro lado, que está a decorrer o que chamou de uma verdadeira caça ao homem em Cabinda. A Polícia Nacional, diz o comunicado, está a deter todos os ativistas ligados à organização na antiga Praça das Madeiras, no bairro Jica. O comunicado disse que entre os ativistas presos conta-se o presidente da organização, Alexandre Kwangan Sito. A manifestação tinha sido convocada para assinalar o Dia de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na semana passada, uma manifestação contra o desemprego foi também proibida pela polícia. 3 ativistas presos na ocasião foram posteriormente libertados. O partido no poder no Zimbábue, a ZANU-PF, decidiu hoje que o presidente Emmerson Mnangagwa, de 76 anos de idade, será o seu candidato presidencial às eleições de 2023. Falando no encerramento de uma conferência de 2 dias em que participaram cerca de 6 mil membros do partido, Mnangagwa não fez qualquer referência à decisão, afirmando que a prioridade é reformar o partido. O presidente zimbabuiano disse que quer fortalecer o primado da lei no país, acrescentando que o seu partido planeia reformar leis que restringem a liberdade de imprensa e manifestações antigovernamentais. Mnangagwa subiu ao poder em 2017 após o exército ter forçado o seu antecessor, Robert Mugabe, a demitir-se. Ele foi posteriormente eleito presidente em julho deste ano, em eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas. Dirigentes de países da região do Lago Tchad reuniram-se hoje na Nigéria para analisarem a intensificação da luta contra o movimento radical islâmico Boko Haram. Foi a segunda vez em um mês que os dirigentes da Nigéria, Camarões, Tchad, Niger, Benin e República Centro-Africana se reúnem para discutir a questão. Anteriormente tinham-se reunido em novembro, no Tchad. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que o encontro de hoje é uma clara demonstração do nosso empenho resoluto na luta contra o nosso inimigo comum, o Boko Haram, e para a restauração de uma paz e segurança duráveis na região. O presidente nigeriano disse que os presidentes tencionavam analisar o relatório de um comitê formado na anterior cimeira, sugerindo meios de se avançar na luta contra o Boko Haram. Não foram dados outros pormenores. Pelo 5º fim de semana consecutivo, realizaram-se hoje manifestações antigovernamentais dos chamados coletes amarelos em Paris e noutras partes de França, mas o número de manifestantes foi substancialmente menor. O governo disse que ao meio-dia de hoje o número de pessoas a participarem em manifestações através do país era de 33.500, menos de metade do número da semana passada. Na capital, a polícia disse que o número de manifestantes era de cerca de 3 mil, mas mesmo assim registaram-se alguns confrontos com a polícia, que disparou gás lacrimogéneo. Pelo menos 60 pessoas foram presas. Cerca de 8 mil polícias e 14 carros blindados foram colocados nas ruas para impedir atos de violência, como se registaram anteriormente. As manifestações, recordo-se, começaram há 5 semanas para protestar contra impostos de combustíveis. O presidente Emmanuel Macron anulou os impostos, mas os protestos têm continuado agora contra o custo de vida na generalidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que o secretário do Interior, Ryan Zinke, vai abandonar o posto no final do ano. Trump disse que um novo secretário do Interior será anunciado na próxima semana, mas não deu razões para o afastamento de Zinke. O anúncio da sua demissão surge, no entanto, no meio de diversas investigações éticas a negócios e viagens do secretário do Interior, bem como a decisões por ele tomadas. Uma das investigações foi remetida ao Departamento de Justiça, um primeiro passo para uma possível investigação criminal. Zinca negou no passado qualquer envolvimento em ações ilegais ou de ter violado regras éticas no seu posto. Trump disse num tweet que Ryan Zinke tinha tido grande sucesso nos seus 2 anos naquele posto.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América nesta emissão de sábado, 15 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado, boas festas.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Analistas em Luanda afirmam que a ajuda financeira aprovada pelo Fundo Monetário Internacional vai obrigar as autoridades angolanas a organizarem melhor a sua economia. Para falar sobre o assunto, temos Manuel Nunes Júnior, Ministro do Estado do Desenvolvimento Económico e Social, o economista Francisco Baltazar, economista Fernando Heitor e o deputado e jurista David Mendes.
Angola conta a partir de agora com um novo programa de ajuda financeira, aprovado pelo Fundo Monetário Internacional, no valor de mais de 3 mil milhões de dólares, dos quais cerca de 900 milhões serão libertados de imediato. Segundo o comunicado da instituição de Bretton Woods, divulgado recentemente, o montante remanescente será libertado ao longo da duração do programa, sujeito a revisões semestrais. O acordo alargado alcançado com Angola, ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado, visa apoiar as reformas económicas do país e acelerar o crescimento económico liderado pelo setor privado através da melhoria da governação, da redução dos riscos associados às empresas públicas e da abordagem dos obstáculos estruturais à competitividade. O comunicado do FMI refere que a consolidação fiscal é um elemento central do programa. O plano das autoridades é aumentar as receitas não petrolíferas, incluindo a introdução de um imposto sobre o valor acrescentado, eliminando subsídios e a salvaguarda da estabilidade do setor financeiro como sendo fundamental para o sucesso do programa, planeando as autoridades melhorar a governação e a gestão do risco de crédito nos bancos públicos. A diretora-geral do FMI, Christine Lagarde, tem agendado uma visita à Angola de 20 a 22 de dezembro e tem previstos encontros com representantes institucionais, entre os quais com a equipe económica do governo. Inicialmente, a Angola pretendia discutir com o Fundo Monetário Internacional um programa de financiamento de mais de 4 mil milhões de dólares no quadro do programa de assistência solicitada pelo governo, uma intenção que não foi concretizada. O Ministro do Estado e do Desenvolvimento Económico confirma a intenção inicialmente manifestada pelas autoridades angolanas. Manuel Nunes Júnior admitiu, por outro lado, que as conversações com o Fundo Monetário Internacional não permitiram chegar a um consenso para uma ajuda de financiamento no valor de 4 mil milhões.
O montante para o financiamento era um montante que ia até 4,5 mil milhões de dólares americanos. Até. Como sabe, o orçamento foi discutido, o financiamento foi discutido, foi negociado em outubro, a partir de outubro. E naquela altura, as discussões em torno do financiamento concluíram que, tendo em conta os fundamentos da economia angolana, os 3,7 mil milhões seriam recursos considerados necessários para que se pudesse apoiar todo o esforço de reformas que a Angola está a conduzir e que estão consubstanciados no seu programa de estabilização macroeconómica e que estamos a implementar desde este ano, desde janeiro deste ano, e também no seu plano de desenvolvimento nacional. Portanto, isso foi fruto de uma interação entre as partes e concluiu-se que, efetivamente, embora o teto máximo que se pudesse atingir seria 4,5 mil milhões, as conversações, as negociações, levaram a que o valor de 3,7 mil milhões são considerados suficientes para apoiar as reformas em curso no país. Naturalmente que um acordo com o FMI é importante porque há uma variável extremamente importante aqui a considerar, que é a credibilidade externa. Um país com um programa com fundo internacional garante credibilidade, reputação, e por esta razão o mercado financeiro internacional torna-se, digamos assim, mais atraído e será relativamente mais fácil para Angola ter acesso a financiamento no mercado internacional e em condições mais favoráveis.
O economista Francisco Baltazar considera que o acordo de ajuda financeira do Fundo Monetário Internacional vai obrigar o governo angolano a assumir a gestão de uma economia mais organizada. O também docente universitário aponta, por outro lado, alguns benefícios que podem se refletir na vida dos angolanos.
Bom, falar sobre o FMI, eu prefiro olhar isso em três dimensões. Primeiro, a instituição FMI, depois a questão do valor, em terceiro lugar, a questão da casa. Quando eu falo instituição FMI, estou a me referir no seguinte: o FMI é uma instituição muito rigorosa, difícil. É uma instituição que, do ponto de vista daquilo que são as suas políticas, seus objetivos, eles têm como interesse alcançar o retorno do valor a emprestar. Dali que o FMI vai sugerir para nós uma economia muito disciplinar, e eu não sei se nós estamos, de facto, preparados para uma economia muito disciplinar. E depois, falar sobre o valor. A questão que se coloca é, será que o valor vai resolver o problema que nós pensamos resolver da nossa economia? Eu penso que não. O problema da nossa economia não depende taxativamente de valores. Podemos olhar bem antes de 2014, nós tínhamos anos que terminámos em grande do ponto de vista do acumulado através das receitas fiscais e no setor petrolífero, e podemos ver que o dinheiro não vai resolver por agora o nosso problema. O que é que vai resolver o nosso problema por agora? O que vai resolver o nosso problema por agora é a liberalização de todos os setores. Devem estar liberais os setores. É dar poder ao cidadão para que este mesmo resolva o seu problema. Nesse sentido, eu olho o Estado como um jogo de futebol, onde o Estado não deve ditar a regra, não deve ser árbitro, nem deve ser jogador. Portanto, se nós olharmos nesse sentido, veremos que o cidadão, se lhe for dado liberdade, ele pode encontrar solução para si, e o Estado vai ver que não precisará tanto dinheiro assim para resolver o problema que pensamos estar a resolver. Em terceiro lugar, que problema é que pensamos resolver? Até aqui, todos os problemas que trazemos é apenas problema de Luanda. Nós não estamos a olhar a nível nacional. E eu tenho sempre dito que é necessário que façamos um estudo em concreto para identificarmos, de facto, quais os problemas que temos para que sejam resolvidos. Ali saberemos se este valor corresponde a este problema ou não. Porque se este valor não corresponder a esse problema, é claro que nós, de facto, ainda estaremos mais a precisar, vamos nos endividar cada vez mais e, de certo modo, as famílias vão continuar a ficar mais pobres. E ali levanta a seguinte questão. Estamos a combater o problema da pobreza ou estamos a combater os pobres?
O Programa de Ajuda do Fundo Monetário Internacional está em conformidade com a aprovação do Orçamento Geral do Estado, cujas previsões foram reprovadas pelos partidos na oposição. Para o economista Francisco Baltazar, as autoridades angolanas devem deixar de pensar na economia nacional com base no preço do barril do petróleo.
Eu penso que nós temos que ver de forma rigorosa e realista o nosso orçamento, porque o nosso orçamento deve ter a ver com a esperança de todos os angolanos. Portanto, foram emitidas algumas medidas, algumas metas também por se alcançar em relação a essas medidas, e eu penso que essas medidas, do ponto de vista técnico, ainda é teórico. Nós não temos ainda, de facto, aquilo que podemos chamar de probabilidades assertivas para que isto, de facto, do ano 2019 venha a acontecer de forma como esperamos. E é natural que nós começamos por agora a ver já a possibilidade de fazer uma possível revisão daquilo que pensamos estar errado.
Eu penso defendo que
nós tivemos problemas.
Revise agora o orçamento?
Eu penso que é oportuno que nós vemos a revisão do orçamento, porque eu penso que nós tivemos algum problema naquilo que foi a previsão do preço de referência do barril de petróleo em relação ao orçamento que nós fizemos, a $108, e agora nós vemos a oscilação do preço do barril de petróleo. E também tenho dito que nós já temos que deixar de pensar no petróleo. Já não é oportuno que vemos o petróleo como o preponderante naquilo que são as decisões em termos económicos para poder restaurar a nossa economia. pandemia, é preferível que nós comecemos a olhar naquilo que pensamos que, de facto, é o problema a resolver, que é o problema da produção interna. E essa produção interna, de facto, depende de várias, de muitas variáveis que têm tornado funcionais, e estas não poderão ser funcionais atendendo o problema e o modelo que nós estamos, de facto, a sugerir que seja para o ano 2019. Bom, eu acredito que nós não temos grandes condições por agora para podermos olhar naquelas variáveis comprometedoras para o funcionamento normal da nossa economia no ano 2019. Mas é normal que nós vemos, pelo menos, algumas variáveis dentro desse orçamento que podem ser acauteladas, fazer ajustes nessas variáveis para que, de facto, conseguimos, no primeiro trimestre do ano 2019, entender, pelo menos, aquilo que nós esperamos que seja a mobilidade funcional e exata e assertiva para restaurar a nossa economia. Que
e,
eu também...
e não é, então, por isso que o MPLA dá esta margem de até março para que se possa rever o orçamento?
Bom, até março de 2019, eu penso que nós vamos com atraso. E até porque também já tenho dito que nós já vamos com atraso naquilo que são as discussões a nível das medidas contidas nesse Orçamento Geral do Estado, que é um orçamento muito importante para poder então restaurar a nossa economia e gerar a estabilidade macroeconómica, ou seja, tirar as famílias do problema que têm hoje na nossa economia. Agora, eu penso que pelo menos a revisão relativamente ao preço do barril de petróleo é possível que façamos. É possível que façamos, e até porque nós temos exemplo de dois anos anteriores. Nós fizemos um orçamento em 2017 quase em 45 dólares, depois em 2018 nós fizemos um orçamento em 50, mesmo assim tivemos déficit orçamental, por isso é que nós agora estamos a tentar olhar para reformas económicas no sentido de conseguirmos não ter em 2019 déficit orçamental, através de algumas reformas fiscais que também estão contempladas no Plano de Desenvolvimento Nacional. Portanto, se nós queremos ter um orçamento que, de facto, seja um orçamento viável para a restauração da nossa economia, que eu acho que nós vamos em atraso também, no ano 2019, é oportuno que aceitemos com humildade, com rigor, com realismo, aquilo que, de facto, compromete esse orçamento para o bem de todos os angolanos no ano de 2019. Pelo menos, fazer uma revisão no preço, eu penso que é viável, é natural que se aceite. Depois, então, vamos ver no andar do ano 2019.
Entretanto, o deputado e jurista David Mendes rebate a sua tese, segundo a qual existe uma forte campanha que visa denegrir a imagem do antigo presidente da República. David Mendes afirma, por outro lado, que a atual equipe económica não tem sido capaz de esclarecer à opinião pública nacional e internacional quanto é que José Eduardo dos Santos deixou nos cofres do Estado.
Não estou satisfeito e acredito que todos os deputados, excepto alguns, não estão de acordo com a justificação, porque o ministro não foi capaz de dizer se os ditos 6 mil milhões que estavam no cofre em setembro foram frutos de uma gestão normal, governativa, ou se foram frutos de peculato, se foi um desvio propositado. Quando se falou que encontrou-se os cofres vazios, a noção que passaram para a sociedade é que retiraram o dinheiro dos cofres do Estado. E hoje, aqui, nessa sala, onde deveriam aclarar, vieram dar razão a José Eduardo dos Santos, porque, afinal, há uma campanha contra a imagem de José Eduardo dos Santos e, verdadeiramente, não conseguem justificar o dinheiro que José Eduardo dos Santos deixou ficar. É aquilo que hoje estamos a defender. Está-se a combater os marimbondos para as abelhas tomarem a colmeia. Porque se está a combater um grupo de indivíduos para os outros assumirem. É preciso que se explique. É preciso que o Tribunal de Contas, é preciso que a Procuradoria-Geral da República investigue onde é que foram os 15 mil milhões que o Zé Eduardo disse ter deixado. Porque não foram capazes de explicar como é que esse dinheiro desapareceu. Se cabe aos órgãos de justiça, então cabe à Procuradoria-Geral da República, cabe ao Tribunal de Contas investigarem e virem aclarar a sociedade. Se o momento é de transparência, se queremos uma nova fase na gestão do país, essa resposta tem de ser dada. José Eduardo deixou ou não deixou 15 mil milhões? E se ele deixou, onde é que foi parar este dinheiro? Isso é preciso se aclarar.
Por sua vez, o economista e consultor Fernando Heitor diz que o programa de ajuda financeira aprovado pelo Fundo Monetário Internacional vai garantir uma maior credibilidade na gestão da economia do país.
A taxa de juros é mais baixa, não é verdade? E também o período de graça é maior. Portanto, Você vai obtendo tranches, vai obtendo tranches, e o tempo de reembolso desses montantes é mais dilatado, é mais bonificado para os países. Pá. Nós vemos grandes países, grandes economias. Talvez não sejam grandes países, mas grandes economias. Algumas com uma democracia já muito antiga. A irem ao encontro das facilidades do Fundo Monetário Internacional. Eles chamam Facility, Standard Facility. Portugal esteve lá. Portugal até teve troika. Nós não temos aqui alguma troika. Nós tivemos troika só na altura da guerra civil. Até complicou ainda mais a nossa guerra civil. Tivemos que correr com os troquianos, ok? E resolvemos o problema da nossa guerra, da nossa paz entre nós. Aqui não há troika. Aqui é uma relação de Estado soberano com uma instituição internacional a qual esse Estado soberano, que se chama Angola, é membro. Estamos a negociar. E, felizmente, é preciso muita coragem. Sabe por quê? Porque as regras que o Fundo Monetário Internacional impõe são regras quase dantescas. É rigor, rigor, rigor. Tudo aquilo que o regime de Eduardo Santos andou a fugir. Contra a corrupção, eficiência produtiva, eficácia administrativa, evitar os excessos,
transparência,
evitar os excessos, evitar a corrupção, o nepotismo. O Fundo Monetário Internacional condena tudo isso. Então, quando um presidente, mesmo que está mesmo só há pouco tempo, um ano, já tem mesmo a coragem de ir ao Fundo Monetário Internacional, e o Fundo Monetário Internacional diz, ouve lá, as nossas condições são essas, você vai aguentar. O presidente diz, vamos mesmo aguentar, porque eu também quero mesmo seguir esse caminho, de combater a corrupção, o nepotismo, essas coisas todas, os abusos. Pois, o Fundo Monetário Internacional, quando aprovou, e agora aprovou a primeira tranche, chegou à conclusão que o plano que o Estado apresentou é um plano credível. O Fundo Monetário Internacional credibiliza a nossa economia, o nosso governo, no mundo internacional. Nós não somos, nós estamos metidos numa gavetinha ali. Angola pertence ao mosaico internacional e tem um papel importantíssimo a desempenhar nesse pedaço do mundo, no Golfo da Guiné.
Em declarações à Luanda, antena comercial, Fernando Heitor manifestou-se igualmente revoltado com algumas vozes que se levantam contra as políticas que estão a ser conduzidas pelo atual Presidente da República.
O que mais me revolta é ver pessoas que sabem disso, já estudaram isso, ainda põem em dúvida este percurso, esta avenida que o Presidente João Lourenço e o seu Executivo escolheu para pôr nós todos a caminhar. Ora bolas. O Fundo Monetário Internacional credibiliza, vai abrir os mercados. Porque não é só com esse dinheiro que nós vamos resolver os problemas, e tu disseste bem. Não é só com esse 3,7 mil milhões, comparado com a dívida que nós temos com a China. É pouco. Mas o fato de estarmos a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional, qualquer endinheirado ou qualquer rico do mundo, qualquer país do mundo que tenha dinheiro para emprestar a Angola, vai emprestá-lo de forma mais fácil e mais rápida. Porque sabe que aí está uma instituição que está a monitorar a gestão deste país. Isso vai nos obrigar também aqui a termos quadros melhores, a termos práticas melhores, boas práticas de governação, good governance, como se diz, boa governação. É isso que o presidente João Lourenço tem lá, foi essa proposta que ele nos fez, no manifesto eleitoral. Então não foi isso que o MPLA nos apresentou, no manifesto eleitoral. Quem votou no MPLA não sabia para que votou. Como é que a gente ainda do MPLA também a criticar isto? Votaram só então, porque o voto é secreto. Quem lhes mandou votar? E os outros que não são do MPLA, como eu que também votei, não tem que reclamar, estava lá tudo claro. Agora, quando um presidente é eleito no quadro do manifesto eleitoral e ele está a aplicar, está a implementar esse manifesto eleitoral, não é, esse programa eleitoral, então não é bom. O mal é, afinal, é piscar a esquerda e virar a direita. Ora, bora, nós temos que começar a ter juízo, pá. Temos que começar a ter juízo, até mesmo no quadro econômico. Portanto, aplausos, as minhas felicitações ao Executivo, pelo fato do Fundo Monetário ter, enfim, aprovado o nosso programa, o nosso plano, porque nós negociamos. Não foi o Fundo Monetário Internacional a impor ao Executivo um plano. Foi o próprio Executivo que fez o plano e foi negociando, corta aqui, corta aqui. Através da negociação, sabemos como é que é, né? Nem tudo que sai da base é aprovado. Há sempre cortes aqui, cortes aqui. E conseguimos. E pá, a primeira tranche está aprovada. Pá. E depois vai ser por tranche. À medida que vamos executar, o Fundo Monetário Nacional vai avançando e seja bem-vindo esse dinheiro. E, por favor, que haja também juízo aí no Executivo. Né? Esses nossos meninos estão aí como governadores, como ministros, como funcionários, altos funcionários do Estado. Que aprendam, é o que tu disseste também, e eu estou de acordo contigo, que aprendam a seguir tudo aquilo que está no programa, rigorosamente. Né? Rigorosamente. Para se tirarmos o país do Estado em que se encontra.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, falaremos de um estudo feito por uma ONG sobre meninas menores de idade e que vivem nas ruas de Luanda. Depois, saúde com a doutora Graça Matinha e a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Agora a música de São Tomé, a Calema, com a Sombra.
Eu sinto que tu não estás mais aqui. Os teus olhos podem me provar. O que será que mudou? Que os meus braços não te prendem mais. Não é a tua sombra que eu quero abraçar. Não aceito mais ninguém no teu lugar. Nenhum pilar no mundo vai suportar. Ser do outro lado, mas ninguém segurar. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar. No carro falamos mais. Pega a tua mão, mas para ti tanto faz. Mesmo que a distância que te faça voltar. Se no oceano eu vou mergulhar. Não é a tua sombra que eu quero abraçar. Não aceito mais ninguém no teu lugar. Nenhum pilar no mundo vai suportar. Se do outro lado mais ninguém segura. Só se eu não vou te sentir. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Só se eu
a que visitem a nossa página na internet, tvoaportugues.com, e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas de África, do mundo e dos Estados Unidos.
Não aceito mais ninguém no teu lugar. Nenhum pilar no mundo vai suportar. Do lado, mas ninguém segura. Sozinho eu não vou seguir sem ti. Vais ter que voltar. Vais ter que voltar.
tua mão, mas para ti tanto faz. Mesmo que a distância que te faça voltar, se no oceano eu vou mergulhar, não é a tua sombra que eu quero abraçar. Não aceito mais ninguém.
Voz da América, emissão vespertina em português, 15 de dezembro de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação, a produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado e boas festas da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630, 17.655 também. A onda média, os 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM encontram-nos em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e ainda em Pemba. Em FM também. Na Guiné-Bissau estamos em Bissau, com a Pidjigiti Capital FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, em Rádio Sichanouco e a Leste FM, e em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, o Top 10 da Música da América, para já, o Top 10 do Mundo em Notícia.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez, João Santa Rita. Nove ativistas dos direitos humanos foram hoje presos em Cabinda quando se preparavam para participar numa manifestação convocada para hoje pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos. A associação disse num comunicado que outras pessoas que fotografavam as prisões também foram presas. O comunicado disse que está a decorrer o que chamou de uma verdadeira caça ao homem em Cabinda. A Polícia Nacional disse que está a deter todos os ativistas na antiga Praça das Madeiras, no bairro Guiga. O comunicado disse que entre os ativistas presos conta-se o presidente da organização, Alexandre Kwanga Nsitu. A manifestação tinha sido convocada para assinalar o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na semana passada, uma manifestação contra o desemprego foi também proibida pela polícia. Três ativistas presos na ocasião foram posteriormente libertados. O partido no poder no Zimbábue, a ZANU-PF, decidiu hoje que o presidente Emmerson Mnangagwa, de 76 anos de idade, será o seu candidato presidencial às eleições de 2023. Falando no encerramento de uma conferência de dois dias, em que participaram cerca de 6 mil membros do partido, Mnangagwa não fez qualquer referência à decisão, afirmando que a prioridade é reformar o partido. O presidente zimbabuiano disse que quer fortalecer o primado da lei no país, acrescentando que a ZANU planeia reformar leis que restringem a liberdade de imprensa e manifestações antigovernamentais. Mnangagwa, recorde, subiu ao poder em 2017, após o exército ter forçado o seu antecessor, Robert Mugabe, a demitir-se. Ele foi posteriormente eleito presidente em julho deste ano, em eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas. Dirigentes de países da região do Lago Tchad reuniram-se hoje na Nigéria para analisar a intensificação da luta contra o movimento radical islâmico Boko Haram. Foi a segunda vez em um mês que os dirigentes da Nigéria, Camarões, Tchad, Niger, Benin e República Centro-Africana se reúnem para discutir a questão. Anteriormente, tinham-se reunido em novembro no Tchad. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, disse que o encontro de hoje é uma clara demonstração do nosso empenho resoluto na luta contra o nosso inimigo comum, o Boko Haram, e para a restauração de uma paz e segurança duráveis na nossa região. O presidente nigeriano disse que os presidentes tencionavam analisar o relatório de um comitê formado na anterior cimeira, sugerindo meios de se avançar na luta contra o Boko Haram. Não foram dados outros pormenores. Pelo quinto fim de semana consecutivo, realizaram-se hoje manifestações antigovernamentais dos coletes amarelos em Paris e noutras partes de França, mas o número dos manifestantes foi substancialmente menor. O governo disse que ao meio-dia de hoje o número de pessoas a participarem em manifestações através do país era de 33.500, menos de metade do número da semana passada. Na capital, a polícia disse que o número de manifestantes era de cerca de 3 mil, mas registaram-se alguns confrontos com a polícia, que disparou gás lacrimogéneo. Pelo menos 60 pessoas foram presas. Cerca de 8 mil polícias e 14 carros blindados foram colocados nas ruas para impedir atos de violência, como se registaram anteriormente. As manifestações, recorde-se, começaram há 5 semanas para protestar contra impostos de combustíveis. O presidente Emmanuel Macron anulou os impostos, mas os protestos têm continuado agora contra o custo de vida na generalidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que o secretário do Interior, Ryan Zinke, vai abandonar o posto no final do ano. Trump disse que um novo secretário do Interior será anunciado na próxima semana, mas não deu razões para o afastamento de Zinke. O anúncio da sua demissão surge, no entanto, no meio de diversas investigações éticas a negócios e viagens do secretário do Interior, bem como a decisões por ele tomadas. Uma das investigações foi remetida ao Departamento de Justiça, um primeiro passo para uma possível investigação criminal. Zinke negou no passado qualquer envolvimento em ações ilegais ou ter violado regras éticas do seu posto. Trump disse num tweet que Ryan Zinke tinha tido grande sucesso nos seus 2 anos naquele posto. A autoridade palestiniana denunciou como irresponsável a decisão da Austrália de reconhecer Jerusalém Ocidental como capital de Israel. Ao anunciar a decisão, o governo australiano disse que no futuro reconhecerá Jerusalém Oriental como a capital de um Estado palestiniano. O porta-voz da autoridade palestiniana, Saeb Erekat, disse que a decisão irresponsável do governo australiano contradiz a paz e segurança mundiais, acrescentando que o estatuto de toda a cidade de Jerusalém será decidido em negociações. Ao anunciar a decisão, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que a cidade de Jerusalém é onde se encontram atualmente o Parlamento e instituições do governo israelita, mas acrescentou que, para já, a Austrália tenciona apenas abrir na cidade uma representação comercial e outra para assuntos de defesa. Os Estados Unidos reconheceram recentemente Jerusalém como capital do Estado de Israel.
Obrigada. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, sábado, 15 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar sobre um estudo de meninas que vivem na rua e que são mães ainda adolescentes. E, claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha. Vamos depois ter aqui também a presença de uma das nossas amigas ouvintes. Esperamos assim a vossa companhia de novo amanhã, domingo, nesta emissão vespertina. E agora, sábado, é o Espaço da Música Americana.
Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ UPS.
Diz que sim. Ana, estamos a ouvir Taylor Swift, hein?
Sim, 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 famosa, né? Por cantar sobre o fim das suas relações, sobre os ex. Mas parece que é uma onda que vai acabar.
É verdade, Taylor Swift já namora há 2 anos com o ator britânico Joe Alwyn e dizem os expertos no assunto que eles deverão ficar noivos em breve, não sei.
Vamos fazer aqui um bet, vamos aqui apostar, não.
Então eu vou dizer assim, vou-lhe dar até ao carnaval.
Eu acho que ela vai casar só para fazer questão de que... Mas pronto,
eu quero que dê certo.
Pronto, dê, não olhes assim
mas
para nós.
Mas aposta é aposta.
Ok, vamos então ouvir um dos clássicos de Taylor Swift, Endgame, que conta com a participação de Ed Sheeran. Like the other girls do. I don't wanna hurt you. I just wanna be drinking on the beach with you all over me. I know what they all say. I know what they all say. But I ain't tryna play. I wanna be your end game. I wanna be your first string. I wanna be your 18.
Falando em participações de Ed Sheeran, ele vai entrar num trio, Ana.
Talvez um pouco inesperado, mas vem aí mega colaboração entre os rappers 50 Cent, Eminem e o cantor pop Ed Sheeran. A informação chega-nos do Twitter de 50 Cent.
E enquanto a nova música não sai, vamos ouvir outra mega colaboração que envolve 50 Cent e Eminem. E eles juntam-se Adam Levine e Alicia Keys. É a música My Life.
I went from the filthy to filthy rich. Many emotions changed so I could never trust a bitch. I tried to help kids get on, they turned around and spit right in my face, so game and broke and sucker.
Now when you hear him, it may sound like it's some other shit. Cause I'm not writing anymore, they not making hits. I'm far from perfect, there's so many lessons I done learned. If money's evil, look at all the evil I done earned. I'm doing what I'm supposed to, I'm a writer, I'm a fighter, entrepreneur. Fresh out the sewer, watch me maneuver. What's it to you? The track I lace it, it's better than basic. This is my recovery, my comeback here.
Iggy Azalea anunciou no Twitter que em breve vai estar no Brasil para atuar no grande estádio do Maracanã. Ela vai atuar no intervalo do famoso Jogo das Estrelas, um evento de solidariedade organizado pelo ex-crack Zico.
O jogo vai ser dia 27 de dezembro e lembrar que as relações de Iggy com o Brasil não são de ontem. Ela tem uma música com a cantora Anitta. Mas hoje, Ana, vamos ouvir Black Widow, de Iggy Azalea.
Starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world and now we just hit up. It's like I loved you so much and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And is it all plays out?
E estivemos aqui com Iggy Azalea. Está calma, contrariamente a Nicki Minaj, normalmente não está calma. Mas como está de namorado novo e partilhou uma fotografia com Kenneth Petty no Instagram para o mundo ter falar ou dar que falar, pode ser que ela agora acalme.
Não vai acalmar, Ana, porque o seu namorado, a Nicki Minaj, não vai acalmar. O seu namorado Kenneth Perry é um agressor sexual registado que foi preso por tentativa de violação contra uma jovem de 16 anos.
Mas portanto, ao que tudo indica, isso é mesmo só um detalhe para a rapper e não é motivo suficiente para deixar Patty, né? Nós deixaríamos, mas pronto. Ei. Vamos ouvir Bed of Lies, Cama de Mentiras, de Nicki Minaj.
Oh, how you made me believe. You had me caught in every web that you weave. But do you ever think of me when you lie down in your bed, your bed of lies?
You could never make eye contact. Everything you got was based off of my contact. You a fraud, but I'ma remain icon stat. Balenciaga's on my boots with a python strap. You was caught up in the rush and you was caught up in the thrill of it. You was with me way before I hit a quarter mil in it. Put you in the crib and you ain't never paid.
E este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
Vamos ver quais são as 10 músicas mais ouvidas desta semana. E Ana, lembrar que Shaq Wes viu seu Mobamba cair 4 posições.
E ainda bem, porque eu não gosto nada dele, mas pronto.
Não pode ser assim,
para
Ana.
Décimo.
Não pode ser assim. E com uma descida que... E é com uma descida que lançamos estas 10 mais. Vamos ouvir play, Mobamba, de Shaq Wes.
I be ballin' like I'm pro. Brother Mo, Shaq West, I ain't the Mo, Joe, Steph West, stay with the pole, you go around and get pole, I got cold.
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós tocamos a tua música favorita. Basta pedires para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
E o nono lugar é outra descida, Drip to Heart, de Lil Baby e Gunna. Eles ocupavam o 8º lugar. Vamos então ouvir Drip to Heart.
Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. It ain't your car, you just a lease, you don't own it. If I'm in the club, I gotta find one I'm performing. The back end just came in and I'll run it. Vibes galore, cute, they all on us. I'm from Atlanta, where young run. I know they hating on me, but I don't read comments. Whenever I tell her to come, she come. Whenever it's smoke, we ain't running.
drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
ZZ de Kodak Black com Travis Scott e Offset juntou-se ao grupo dos que perderam pontos.
ZZ está em 8º lugar.
Ice water turn Atlantic. Night crawling in a phantom. Told them, don't you panic. Took an island, felt the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. She's undercover. I'm a lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free. And we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me?
Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's a Z. Pull up in a demon on guard. Looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z.
Blow the brains out the coupe. Pulling one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Ice, ice. Girl on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, have you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes than the ref, he foul tech him. In the middle of the field, like David Beckham. I'm unlocked up for real, I'm trying to help him. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop, pop, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Daffy, I'm not
no. O 7º lugar é um ritmo completamente diferente e Ana é a prova de que há épocas do ano que pertencem a rainhas muito específicas.
É o Natal? É época da rainha e ela chama-se Mariah Carey. Volta sempre.
É verdade. Ela anda em digressão, Ana, pela Europa.
Exatamente. Holanda, Bélgica e Espanha. E o seu All I Want For Christmas You é um clássico. É de 1994. Já teve várias versões de várias pessoas. E continua a fazer muito sucesso.
Nas 10 mais desta semana, ocupa o 7º lugar.
I don't want a lot for Christmas. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is
este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584.
E o Top 10 americano desta semana tem uma super novidade. Meek Mill tem música nova, conta com a participação de Drake e entrou diretamente para o 6º lugar. Palmas bem merecidas.
Eles já aprenderam todos. Metem-lhe o Drake e...
Mas o Meek Mill tem uma vantagem, Ana. A vantagem do Meek Mill é que, como teve aquela batalha em relação à sua prisão, então está com um bocadinho mais de publicidade. Mas trazer o Drake é como a Ana diz... Dá sempre um bocadinho mais sorte.
E falando mais, o título é interessante e sugestivo. Going Bad.
Going Bad é a música de Meek Mill com Drake.
Yeah. Weezy, yeah. Weezy.
back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Point running on diesel, dawg. Playing with my name, this lethal, dawg. Don Corleone. Trust me, at the top, it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dawg. Don't just say it now, you gotta show me what you gotta do. Bring the clip back empty. You asked to see the ball, so they sent me, dawg. I just broke her off with a 10-piece, dawg. There ain't nothing, I'm just being friendly, dawg. Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. Put a Richard on the card. I ain't going playing ball, but I'll show you how to gotta do it. If you really wanna fall, till you fall when you're back against the wall. And a bunch of need you to go away. Still going bad on them anyway. Saw you last night, but did it all day. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way. Got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you loving magic, not a soft shade. Still going bad on you anyway.
I can feel like 80 racks in my Mary's. Me and Drizzy back to back, it's getting scary.
Nós somos Ana Guedes,
Maida de La Salette e do outro lado, Ana,
o DJ UPS, e este é o Top 10 americano da Voz da América. Entre tantas descidas esta semana, os Panic at the Disco conseguiram manter-se em quinto lugar.
Vamos ouvir High Hopes, Panic at the Disco. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Tocamos uma música pedida por ti? Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584.
E outra descida desta semana é de Marshmello, a sua música com a participação de Bastide, desceu de terceiro para quarto lugar. Continua happier.
I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile.
Mas nem só descidas vive o Top 10 americano da Voz da América.
Ana, prova disso é Halsey, que tem tido uma performance exemplar.
Eu vou aqui
tabela.
Bater as minhas palmas, eu gosto
palmas
muito dela. Pronto.
Halsey. Without Me está em terceiro lugar.
Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laughed and more. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. Sky, does it ever get lonely? Thinking you
E este programa está disponível para download em www.poaportugues.com. Agora vamos até ao segundo lugar, que é uma troca. É quase como o cão e o rato.
É, Ana, na semana passada, Sicko Mode liderava o top e esta semana teve que ceder o lugar a outra gênia, vamos chamar-lhe assim, da indústria musical. Vamos então ouvir Sicko Mode de Jax Berman Webster II ou simplesmente Travis Scott.
While on lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they choking, man, know the crackers so, wish it so, was the so, news.
So sad.
Surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week.
So sad.
Surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week.
Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old, I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós ficamos uma música pedida por ti, portanto, pede. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um, 908-652-4584.
Vamos aproveitar que é Natal e podem pedir e a gente oferece música.
Ah, a gente, quanto mais não seja, põe
a música a tocar.
E a Maraia querem? Então, All I Want For Christmas Is You. Que se traduz assim, tudo o que eu quero para o Natal és tu. Vamos lá ver quem é que é mais
que dedica essa música a quem?
E nós dica. Somos... nós somos a Ana.
Mayra, deste lado.
E na produção está...
o DJ UPS.
Despedimos com o primeiro lugar do Top 10 americano.
É Ana, thank you, next. Tariana Grande recuperou aqui o primeiro lugar. E é preciso dizer mais uma coisinha sobre ela antes de irmos embora.
Tem novo single, chama-se Imagine. Não tem nada a ver com Imagine de John Lennon, nem letra, nem música. Mas mais um sucesso para fechar 2018 em grande e entrar em 2019 como...
sucesso em letras maiúsculas.
E com o pé direito. É, mas isso. Agora vamos ficar com...
Thank You Next.
Olá, ouvintes, e agora vamos ao noticiário. Estamos a ficar sem tempo e vamos ficar com as notícias. 9 ativistas dos direitos humanos foram hoje presos em Cabinda quando se preparavam para participar numa manifestação convocada para hoje pela Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos. O partido no poder no Zimbábue, a ZANU-PF, decidiu hoje que o presidente Emmerson Mnangagwa, de 76 anos de idade, será o seu candidato presidencial às eleições de 2023. Falando no encerramento de uma conferência de 2 dias, Mnangagwa não fez qualquer referência à decisão, mas disse que o partido quer fortalecer o primado da lei no país, acrescentando que planeia também reformar leis que restringem a liberdade de imprensa e manifestações antigovernamentais. Dirigentes de países da região do Lago Tchad reuniram-se hoje na Nigéria para analisarem a intensificação da luta contra o movimento radical islâmico Boko Haram. Foi a segunda vez em um mês que os dirigentes da Nigéria, Camarões, Tchad, Níger, Benin e República Centro-Africana se reuniram para discutir a questão. Pelo quinto fim de semana consecutivo, realizaram-se hoje manifestações antigovernamentais dos chamados coletes amarelos em Paris e noutras partes de França, mas o número de manifestantes foi substancialmente menor.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de sábado, 15 de dezembro de 2018. Todos despedem na Guedes com votos de um bom resto de sábado e boas festas. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.